Bom, passamos agora à petição 198/12 da iniciativa da FENPROF e outros sobre o orçamento. Recorda-se com certeza na audição que aqui fizemos, o seu relator, o seu deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra para apresentar o parecer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que o relatório foi distribuído ainda ontem. Temos todos, relembramos todos qual é esta petição apresentada, que teve como entidades promotoras a FENPROF, a CONFAP, a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, o CIE, Sindicatos dos Inspectores de Educação e a CETAL e a CNIP. Portanto, eles tiveram a oportunidade de estarem cá na Comissão. O relatório diz isso mesmo, vê os aspectos formais, explica qual é que é o objeto da petição, de que de qualquer das maneiras é muito claro. De acordo com a análise da petição, foi feita uma procura na base de dados sobre matérias conexas. Há um conjunto de petições e de projetos de leis que têm a ver com esta matéria também. Fiz referência que, obviamente, durante o debate do Orçamento de Estado, os diferentes grupos parlamentares tiveram a oportunidade de manifestar a sua opinião sobre o assunto também, obviamente, sobre o assunto da petição, e que foram apresentadas um conjunto enorme de propostas sobre a matéria da petição, isto para também dar nota aos peticionários que o assunto que foi trazido antes do debate da especialidade teve já um tratamento por parte dos diferentes grupos parlamentares, sem prejuízo agora de outros tipos de iniciativas que todos os grupos certamente quererão apresentar. Em termos muito resumidos, junta-se a resposta do Ministério da Educação, um pequeno resumo da audição dos peticionários, que, como sabem, hoje também fica tudo em anexo no site da Comissão. Não expresso a minha opinião, reservando para plenário, uma vez que esta petição terá necessariamente que ser discutida em plenário. Portanto, as conclusões são conclusões do ponto de vista formal, dizendo que o objeto da petição é claro. Está também identificado os seus subscritores e o texto é inteligível. Estão também preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos na Lei do Exercício do Direito de Petição. É obrigatória a publicação integral no Diário da Assembleia da República, a apreciação em plenário, remissão à Senhora Presidente da Assembleia da República e conhecimento aos diferentes grupos parlamentares e ao Ministro da Educação e Ciência sobre este relatório. Em termos muito gerais e rapidamente, era esta a apresentação que tinha a fazer. Estou disponível para qualquer correção da parte dos diferentes grupos parlamentares que entendam importante ser introduzido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma inscrição. Não, vamos, portanto, votar. Senhores deputados que votam contra o relatório, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado o seu trabalho e felicito pela aprovação do relatório. O processo da petição seguirá agora os seus trâmites, de acordo com o número de assinaturas colhido e também as recomendações do relator. Passamos ao ponto 5, que se trata da discussão em comissão de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a impenhorabilidade de bens dos estudantes do ensino superior por dívida decorrente do não pagamento de propinas. É o projeto de resolução número 530/12/2. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda para abrir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Com a brevidade possível, em primeiro lugar gostaria de solicitar ao Sr. Presidente a diligência necessária para que fosse possível a votação em plenário já no próximo dia de votações regimentais. Como se sabe, fecha hoje o guia de votações. É importante a votação e a tomada de posição e essa possa ocorrer.
Querem a votação na próxima sexta-feira.
Exatamente, Sr. Presidente. Quanto ao conteúdo...
Faremos, como de costume, um relatório sucinto, só para o forme, para permitir a inscrição e depois será completado na medida do necessário até ao momento da votação.
Agradecido, Sr. Presidente. Quanto ao conteúdo, creio que a exposição de motivos fala por si. O que o Bloco de Esquerda aqui procura identificar é uma situação social excepcionalmente grave, a vulnerabilidade de muitos estudantes do ensino superior, que têm neste momento em dívida o pagamento de propinas. É claro que se nós seguíssemos em tudo o modelo alemão, não haveria propinas e o problema nem sequer existiria. Mas a verdade é que nós, neste aspecto, somos subgermânicos e temos pagamentos de propinas e uma situação social bastante grave. Nós já somos, segundo todos os estudos existentes, aqueles que no âmbito da União Europeia têm um valor de propinas mais elevado, estamos no pelotão da frente nessa matéria. Também somos daqueles que têm menos apoio per capita aos estudantes do ensino superior, mas aqui sumou-se uma crise, e uma crise que é indiscutível e que é inegável. Há circunstâncias que são verdadeiramente avassaladoras, inclusivamente, de direitos de personalidade dos estudantes do ensino superior. Estarem a ser penhorados bens por incumprimento de pagamento de propinas, notificação por via da autoridade tributária, ou circunstâncias de exposição pública de listas de devedores, listas de calote fixadas em instituições de ensino superior, ou outras formas de pressão para contração de empréstimos ou para pagamento de juros em particular, tipo juros de mora, nas instituições, não são mecanismos aceitáveis. Há que compreender que estamos num momento excepcional em que o Governo deveria recomendar e incentivar junto às instituições universitárias que houvesse um espaço de mediação para tentar resolver estas circunstâncias. Os métodos que estão a ser empregos são métodos mais próximos do terrorismo social que de uma vontade legítima de resolver problemas de adequação, de funcionamento e de integração de estudantes no ensino superior. Creio que estes mecanismos que estão a ser utilizados de forma indiscriminada não conduzem a uma inclusão, conduzem a uma exclusão de estudantes do ensino superior. Nessa medida, Sr. Presidente, aquilo que nós propomos é que o Governo possa instar junto das instituições para a criação de mecanismos de mediação e de resolução faseada e em diálogo com os estudantes em falta, no pagamento de propinas, e, por outro lado, que o Governo impeça de todo esse mecanismo, creio que até é ilegal e ofende vários princípios, não só da nossa ordem jurídica fundamental, mas também do nosso Código Penal, que é de expor listas de devedores nas instituições do ensino universitário. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve? Sr. Deputado Duarte Marques, mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Tiago? Então, vamos, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É, de facto, curioso citarmos o modelo alemão, apesar de só estarmos disponíveis para adotar algumas das suas medidas das mais simpáticas e não, talvez, daquelas mais reformadoras em muitas situações. O PSD partilha da preocupação em absoluto do Bloco de Esquerda com o objetivo deste projeto de resolução, que é uma preocupação que nós também temos, e aliás tivemos a oportunidade, mesmo ontem neste debate, de questionar o Sr. Ministro da Educação precisamente sobre esta matéria, e a sua resposta do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior foi esclarecedora do nosso ponto de vista, em que assumiu dar indicações às instituições de ensino superior no sentido de não usar como primeira via a cobrança coerciva através da autoridade tributária. Aliás, os poderes do Governo nessa matéria estão muito limitados por isso mesmo. E o Sr. Secretário de Estado, no fundo, aquilo que disse foi que ia sugerir, recomendar às instituições que usassem esse expediente apenas, em último caso, sugerindo até planos de pagamentos faseados, outro tipo de prestação de serviços por parte dos estudantes, evitando de todo que os bens dos estudantes fossem penhorados, sobretudo numa fase complicada da vida das famílias, numa fase complicada que também para encontrar emprego e para poder fazer face às dívidas dos próprios estudantes quando acabam o seu percurso. Não podia deixar de contrariar a argumentação dada na exposição de motivos por parte do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que não corresponde à verdade em vários dos pontos, nas matérias, sobretudo a ação social aqui referidas, no número de bolsas pagas, no número de bolsas pagas do ano anterior, na percentagem de casos já aprovados. Aliás, hoje este regulamento de bolsas que hoje está em vigor é bastante esclarecedor desse ponto de vista, até porque já está tudo publicado no site da DGES e, sobretudo, relativamente ao ano passado e há 2 anos atrás em particular, este regulamento de bolsas permite, a meio do ano letivo, não só aos estudantes que viram a sua condição familiar alterada por via do despedimento de um dos pais ou por baixar o salário, por exemplo, poderem pedir uma reapreciação da sua própria bolsa. Além disso, não há prazos que fechem para o pedido de bolsa. Ou seja, os estudantes hoje têm formas muito diferentes de poder requerer bolsa, de poder requerer a alteração do valor da sua bolsa para que poder fazer face às dificuldades que, entretanto, surgiram pelo caminho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em nome do PCP, de saudar o BE por ter apresentado esta iniciativa, porque é de facto oportuna, porque surgiram estas notícias que nos alertam para o facto de as instituições de ensino superior confrontadas com a falta de financiamento por força das políticas de subfinanciamento e da asfixia financeira dos sucessivos governos, se vê na contingência de proceder à cobrança das propinas por todos os meios. Eu relembro que a versão inicial da Lei de Financiamento do Ensino Superior não permitia que este problema se colocasse e que foram os governos, através das alterações produzidas na regulamentação dessa legislação, que criaram esta possibilidade, porque a lei era muito clara e dizia que a única penalização que poderia resultar do não pagamento da propina era a não consideração do ato letivo correspondente, ou seja, do ato académico que lhe correspondia, o que fazia com que, o que já sendo injusto, jamais poderia colocar um estudante nesta situação. Mas foi o PSD, foi um governo PSD, que alterando isso criou as condições para que a cobrança pudesse tornar-se coerciva e pudesse efetivamente considerar-se a propina como uma dívida e não como uma taxa devida apenas para a homologação de uma frequência académica. Bem, é uma opção que no nosso entendimento só agrava a injustiça e isso obviamente vem ao de cima numa altura destas. Portanto, as pessoas têm mais dificuldade para fazer frente aos seus gastos comuns e, se tivermos em conta os custos da frequência do ensino superior, portanto, isso atinge um patamar de incapacidade, muitas vezes leva... Eu, por exemplo, a semana passada, permitam-me, senhores deputados, dar-vos nota desta experiência pessoal, tive com 3 pessoas que deixaram o ensino superior. Foram-se embora. 3 pessoas que eu conheço pessoalmente deixaram o ensino superior a meio porque não tinham dinheiro para pagar as propinas. Portanto, isto não é uma coisa do ouvir dizer. São 3 amigos meus que não tiveram possibilidade de continuar no ensino superior. E quando nós somos confrontados com isto, nós somos levados a ponderar claramente sobre a justiça deste sistema de financiamento. Portanto, a proposta do BE, evidentemente, não é aqui para eliminar a propina, mas é colocar aqui uma barreira até onde é que poderá ir a cobrança dessa propina, garantindo a impenhorabilidade dos bens do estudante e da sua família, que no nosso entendimento poderia ser uma resposta de primeira linha para impedir estas execuções. Tanto quanto eu sei, e eu não sou jurista, mas julgo não estar enganado, não é possível fazer um título de execução antes de um processo que dê origem a uma sentença de tribunal, seja num julgado de paz, seja num tribunal. E, portanto, depreende-se daí que para existir título de execução de uma dívida, para existir uma execução de dívida por cobrança coerciva, como é o caso daquilo que está a ser imposto aos estudantes, já tem que ter existido uma tentativa de mediação. Caso contrário, não existe título da dívida. E, portanto, aquilo que o PSD aqui vem dizer, que o Sr. Secretário de Estado está disponível para dizer às instituições que não avancem em primeira linha para a cobrança, significa que parte do princípio que avançaram em primeira linha para a cobrança, na maior parte dos casos que eu conheço, isso não foi assim. Aliás, as instituições muitas vezes tentam, de várias formas, estabelecer planos de pagamento, tentam inclusivamente chamar o estudante a outras alternativas até,
às vezes até de prestar serviço na instituição, vejam bem, senhores deputados, ou que isto também está a chegar, que as instituições não têm funcionários, aproveitam o estudante para ir fazer trabalho voluntário para descontar na propina, quer dizer, isto é a degradação já total do nosso sistema de ensino superior. E ainda dão isso como se fosse uma coisa boa. Eu sei que os senhores deputados acham que isso é uma coisa boa. Isso, no meu entendimento, é o amesquinhamento do direito à frequência do ensino superior. Os senhores deputados acham que é uma benesse. Aquele coitadinho que é pobre, a gente até lhe dá a possibilidade de trabalhar na instituição para poder estudar. O rico não. O rico até nem tem que trabalhar nem na instituição nem em lado nenhum. Esse pode estudar como quiser, onde quiser, e não tem nenhum problema. O pobrezinho a gente até o deixa trabalhar para pagar as propinas e é uma benesse. Não, senhor deputado, no nosso entendimento, a diferença entre o rico e o pobre faz-se nos impostos. E se todos pagassem os impostos que devem, a educação podia ser gratuita para todos e não havia este problema de penhorar as propinas. Portanto, gratuita no ato da educação, como é evidente, porque nunca seria gratuita, porque pagamos todos os impostos, menos os ricos que fogem aos impostos. Alguns. Portanto, senhores deputados, apenas para dar nota de que a situação atinge patamares que deveriam preocupar todos os senhores deputados e que a autonomia da universidade não pode ser posta em causa. Portanto, as melhores declarações do Secretário de Estado não resolverão o problema. Não resolverá o problema, a não ser que sejam tomadas medidas pelos órgãos de soberania competentes, nomeadamente aqueles que podem legislar sobre a matéria. E nesse sentido é também um alerta que deixo ao Sr. Deputado Duarte Marques, que acaba de, pronto, e é verdade, ontem colocou esse problema, mas que por mais boa que seja a vontade do Sr. Secretário de Estado da Ciência, isso não pode sacrificar a autonomia da instituição em proceder à cobrança de uma dívida, mas isso não significa que não existam mecanismos para cuidar o problema e, portanto, devemos utilizá-los. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. E depois obrigado, o Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS.
Muito obrigado. Concordamos, obviamente, com os pressupostos deste projeto de resolução. Aliás, o Partido Socialista sempre se manifestou contra a contabilização de dívidas fiscais alheias aos estudantes para a atribuição das bolsas de estudo. E pensamos que é absolutamente extraordinário que, no momento em que existem dificuldades crescentes em termos económicos, sociais e financeiros das famílias, o número de bolseiros continua a cair. É um processo absolutamente estranho, direi até que não faz sentido, porque aumentando as dificuldades das famílias, tendo as famílias estudantes no ensino superior, o que era previsível era que o número de bolseiros subisse e não decrescesse, como acontece. Também concordamos, obviamente, que as instituições de ensino superior possam criar mecanismos internos que minimizem os problemas dos estudantes com o pagamento das suas propinas. Mas há uma nota que eu gostaria aqui de sublinhar. É que as instituições, primeiro, as instituições têm autonomia. Segundo, as instituições vivem em pré-rotura. Direi algumas em rotura completa. Ontem foi aqui dado o exemplo da Universidade dos Açores, mas conheço mais que estão em rotura. E é absolutamente vital que possam, para funcionar, ter acesso ao dinheiro das propinas. E, portanto, parece-me que o caminho que devíamos trilhar não é exatamente o de dizer às instituições opa, vivam sem esse dinheiro, porque isso provavelmente não é possível, mas garantir que o Ministério da Educação possa encontrar um mecanismo que venha a superar as dificuldades das instituições pela não cobrança desses valores de propinas aos estudantes e depois os estudantes e o Estado se possam entender. Caso contrário, provavelmente algumas das instituições entrarão em ruptura e prestarão serviços muito piores do que aqueles que já hoje vão tendo dificuldade em prestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, em relação, só duas notas prévias em relação àquilo que o deputado Rui Santos acabou de dizer, é extraordinário o PS dizer que está contra a contabilização das dívidas tributárias e contributivas, quando foi o PS que pôs isso na lei e no regulamento. Oh, Sr. Deputado, por amor de Deus. O último regulamento de bolsas publicado pelo ministro Mariano Gago prevê exatamente isso. Simplesmente nunca foi aplicado porque a Assembleia da República. Oh, Sr. Deputado, nunca foi aplicado, apesar de ter sido escrito, assinado e publicado em Diário da República, nunca foi aplicado porque esta Assembleia da República revogou o Decreto-Lei 70/2010 no que diz respeito às bolsas de estudo. Foi contra a vontade do Partido Socialista. Oh, Sr. Deputado, por amor de Deus, um bocadinho de seriedade. Está publicado. Oh, Sr. Deputado, nunca trabalharam. Olha, Sr. Deputado, eu fui 4 anos membro do Conselho Diretivo da maior faculdade, da maior universidade do país, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E o senhor escusa de usar argumentos de autoridade para esconder um erro seu. Eu sei que o Sr. Deputado trabalhou na Ação Social, numa grande instituição deste país, não está isso em causa. Mas o último regulamento, Sr. Deputado, e em 2 minutos eu até lhe digo o número dessa portaria, que foi publicado pelo Ministro Mariano Gago, previa a contabilização. Não, num princípio que eu acho bom, atenção, mas isso são outras questões. Previu a aplicação do Decreto-Lei 70/2010 no que diz respeito às bolsas de estudo e contabilizava as dívidas tributáveis e contributivas. O que é que aconteceu? Esse regulamento foi. Nunca entrou em vigor, porquê? Apesar de ter sido publicado e assinado pelo Ministro Mariano Gago, porque a Assembleia da República lhe retirou a base legal quando disse assim. A condição de recursos não se deve aplicar às bolsas de estudo. E porquê? Já agora também lhe lembro, eu sei que o senhor era contra isso e aplicou com muito afinco isso enquanto foi responsável por essas políticas de ação social, como foi. O Decreto-Lei de 2010 dizia que havia meias crianças nos agregados familiares. Dizia assim, olha, eu ganho, o filho conta 1, o irmão conta 0.5 e o pai conta 0.7. Sabe o que é que dizia? Sabe o que é que dizia o Decreto-Lei 70/2010, Sr. Deputado? Dizia que se um irmão tivesse bolsa, esse valor contava para contabilizar o rendimento familiar para o outro irmão. E, portanto, um dos irmãos tinha que estar a fazer figas que a bolsa do irmão não fosse aprovada, porque isso aumentava a sua probabilidade. O que esta Assembleia da República fez foi revogar essa norma no que dizia de respeito às bolsas de estudo. E com isso, retirou a base legal da portaria do Sr. Ministro Mariano Gago. Eu sei que o Sr. Deputado estava a esfregar as mãos para aplicar essa portaria na sua instituição. Agora, o que o Sr. Deputado não pode aqui vir dizer foi que o Partido Socialista é contra isso, porque o Partido Socialista assinou isso, o Sr. Ministro Mariano Gago, o Ministro com as indicações, o Sr. cumpria, Sr. Deputado. Agora, eu vou-lhe dizer esta...
Caríssimos colegas, eu vou interromper. Eu não quis interromper mais cedo, porque estamos num período de discussão. E o que estamos a assistir, de facto, é uma discussão da Comissão. Mas acho foi interessante para confrontar pontos de vista sobre esta matéria e factos. Mas creio que agora podemos voltar a um ponto um pouco mais de ordem para concluirmos este ponto da ordem do dia com a brevidade que for possível, uma vez que já está claro... os diferentes argumentos dos partidos que se confrontam nesta matéria.
Não, e por...
Portanto, eu pedi um pouco de silêncio na sala, está no uso da palavra o Sr. Deputado Michel Seufert, para ele poder retomar o fio da sua argumentação. Muito obrigado.
Não, e peço desculpa ao Bloco de Esquerda, para esta questão de lateralizar o projeto que nos apresenta, e já lá vou, ainda bem que nós estamos a fazer a discussão no plenário, que assim permitimos pelo menos o tempo necessário para esclarecer isto, mas... Enfim, é impossível, depois daquilo que o Partido Socialista aqui disse, novamente peço aqui desculpa sobre isso. O que não quer dizer que esta matéria em que está, em concreto, da contabilização das dívidas, não enferme de um, não seja um bom princípio do Estado, que é garantir que há uma... enfim, quem deve ao Estado por uma via não esteja a beneficiar por outra via dessas... dos benefícios sociais. Em todo caso, já aqui expliquei o que é que nos opunha a esse regulamento em concreto que o Partido Socialista aqui defendia em 2010. Bom, em relação a esta questão em concreto, eu acho que há aqui, é preciso ter atenção nos números que se fazem, nomeadamente quando se compara com o ano de 2011, em que estava em vigor um período transitório, que permitia que, mesmo que não cumprissem as normas do regulamento de bolsas em vigor, esse tal, do Partido Socialista, houvesse um número que nós não conseguimos afirmar, o Governo tem-nos dito que tem sido à volta de 20 mil, que beneficiavam ainda assim das bolsas de estudo, o que faz com que esta comparação que o Bloco aqui diz é inteiramente verdade, quando a faz em relação a 2009. Em relação a 2011, é preciso ter só isso em atenção. E o Governo aqui já nos tem dito várias vezes que no ano passado e este ano, o número de bolseiros compara com o de 2011. Estamos a falar de números que não andarão... A diferença não será de mais do que uma centena em relação aos números de 2011. Mas isso é um... É só uma nota aqui de rodapé. E em relação a esta questão em concreto, eu acho que há aqui dois pontos. Um, no que diz respeito à publicação, eu julgo que o Governo não tem que impedir as instituições de o fazer, porque eu acho que isto se enquadra naquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados e nas suas competências. E, portanto, uma publicação destas teria sempre que passar por essa Comissão. Eu não sei se alguma instituição fez isto ou não, e se as que fizeram, potentivamente, se estiveram dentro da legalidade. Eu julgo que não sei se aqui estamos a chover molhado ou não, mas gostava de perguntar isso ao Bloco. Em relação ao primeiro ponto, o Governo não pode impedir que as instituições denunciem verbas e estas dívidas junto à autoridade tributária, porque isto são receitas próprias das instituições, enquadra-se dentro da autonomia administrativa das instituições de ensino superior fazer ou não essa denúncia. Poderia, porventura, e aí é que isto ter sido agora discutido aqui em Comissão não me permitiu ainda aprofundar essa questão, mas eu deixo aqui este compromisso de o fazer e de, porventura, se assim for, nós poderíamos passar para a apresentação de uma proposta em concreto sobre isso. O Governo poderia, porventura, sensibilizar ou avançar junto às instituições. Quer dizer, o Governo nunca pode dar instruções concretas e finais às instituições para que elas não façam esta denúncia, porque isso se enquadra na autonomia das universidades. Poderá, porventura, e é isso que eu vou pedir mais alguns dias de tempo para avaliar isso, recomendar às instituições que o façam em último caso, mas só poderá sempre apenas recomendar. Nunca poderá dar instruções, porque não há aqui uma dependência hierárquica entre as universidades e os politécnicos e a tutela. Eu, ao contrário do deputado Miguel Tiago, que agora também não está, não interessa, não julgo que as instituições fazem bem quando encontram formas alternativas. Nós estamos a falar de financiamento das instituições. Ao contrário do que disse o deputado Rui Santos, as instituições, depois da alteração que a maioria introduziu no Orçamento de Estado, disseram publicamente que o Orçamento permite funcionar em 2013. E nós somos o partido, temos essa história que, desde que as propinas foram institucionadas, reconhece o seu papel importante na responsabilização das famílias pela instrução e pelo acesso ao ensino superior e a responsabilização das famílias no financiamento e na partilha dos custos do ensino superior e, portanto, também não temos o discurso que aqui foi dito, que compreendo, também corresponde à ação histórica dos partidos em questão, contra as propinas. Julgamos também que o papel que tem sido feito nos últimos 15 meses de acelerar os processos de avaliação das bolsas e de pagá-las a tempo e horas ajuda a que estes casos não se repitam, porque o papel da ação social é exatamente esse. Eu gostaria de ter tido, apesar de termos todo o tempo de falar aqui hoje, por não estarmos no plenário, eu gostaria de ter tido mais tempo para analisar as questões aqui em concreto, mas neste tempo que nos foi dado é isso que tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra, creio que para encerrar o debate. Obrigado, Sr. Deputado. Encerramos assim este ponto da nossa ordem do dia e, não havendo outros assuntos, encerramos também a reunião da Comissão. É assim? Não há mais assuntos? E, portanto, entramos em reunião de mesa e coordenadores. Não obrigo ninguém a sair, mas quem... mas a reunião é para vice-presidente e coordenadores, incluindo o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e também a Sra. Deputada Isilda Aguincha como coordenadora do Grupo de Trabalho. Portanto, a reunião passa a ser fechada, não há jornalistas na sala. Como? Pois não, mas eu disse dois, fez-me. Não é porque o Amadeu Albergaria tem que se ir embora. E portanto também fica a fazer as vezes. O que é? A alteração? Não. Se fossem vocês vazias, se tirava o prêmio. Bom, vamos então tratar da questão que foi suscitada por e-mails e, portanto, que entretanto foi apreciada também no grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens. E eu daria a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, uma vez que foi o Sr. Deputado que suscitou esta matéria e também já me apercebi no diálogo que tive com ele, que tem, aliás, experiência da evolução deste tema de legislaturas anteriores e, portanto, também creio que é importante, além das imagens que todos vimos e da análise dos documentos que todos pudemos ler, que pudéssemos ponderar esses aspectos. Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito rapidamente, agradecer a oportunidade que me dá para expor aqui na reunião dos coordenadores e da mesa as motivações que levaram a que eu tivesse enviado aquele e-mail. E pedia também aqui a ajuda de memória do deputado Miguel Tiago, que anda, pelo menos há tanto tempo quanto eu, nas questões desta comissão, fazendo aqui um pouco histórico. Isto tem tudo a ver, sobretudo, com aquilo que é expectável que seja o nosso papel quando estamos nas sessões do Parlamento dos Jovens, junto dos jovens e o que é que devem fazer. Aquilo tem sido, normalmente, o que tem sido assumido por cada um de nós. Enfim, nós, de facto, este ano, este mandato, não houve, digamos, nenhum momento de grande diretiva do ponto de vista da representação, mas há todo um trajeto que resulta da criação deste próprio programa. Recordar que até 2006, 2007 existiam dois programas, um liderado pela Assembleia, que era a Assembleia e os Jovens, se eu não estou em erro, acho que era assim, que chamava a Assembleia e as Escolas, não me recordo bem, e um no Instituto da Juventude, que era o programa Hemiciclo, o jogo do Hemiciclo. E os deputados, sobretudo os deputados desta comissão, desdobravam-se num e noutro evento. E, ao tempo, a comissão, liderada então pelo seu deputado António José Seguro, entendeu que seria profícuo haver um só programa, todo ele alicerçado na Assembleia, com novas regras e que procurasse, digamos, criar um espaço, um espaço diferente junto das escolas. E a verdade é que os números demonstram uma grande evolução na participação das escolas e todos nós que passamos aquele PowerPoint de apoio que os serviços fazem, tem um quadro da evolução do número de escolas aderentes e, de facto, o salto é enorme. Em 2005, acho que eram 70 escolas, não é? Depois 100 e poucas em 2006, e agora são cerca de 900 escolas. O que quer dizer que foi uma aposta ganha. Tivemos uma outra fase que tinha a ver com o próprio papel dos deputados em cada uma das escolas. As escolas começavam muito por terem vontade de não de estimular o debate entre os alunos, mas de proporcionar aos alunos um debate entre políticos. O que é que acontecia? Acontecia que em muitas sessões o que existia é que íamos um representante, se calhar o Luís também chegou a ir, embora não fosse da comissão, e tínhamos uma plateia de 100 e tal miúdos, ou os que fossem, olharem para 4, 5, 3 deputados a replicarem aquilo que é o nosso debate aqui. Ora, a essência do programa não é essa, não é? O programa é para a cidadania, para estimular a participação dos jovens e não para a questão da passividade. E penso que terá sido bem em 2007 ou 2008 que nós tomamos a decisão aqui na Comissão de que não havia mais debates, até porque as solicitações eram cada vez mais e não fazia sentido estarem 3, 4, 5 deputados numa escola e nas escolas ao lado decorrerem sessões sem deputados, porque não havia deputados para lá ir. E por isso é que se começou a ir um só deputado. E é quando se cria a questão, digamos, a consciencialização de que o deputado que vai em representação da Assembleia. E vai em representação da Assembleia no sentido que é de disputar o debate, pôr os miúdos a debaterem, eles a refletirem, a participarem, e não tanto de ir lá fazer aquilo que nos debates que existia antes se fazia. Era que cada deputado no seu debate defendia a posição do seu partido. A partir do momento em que vai um só deputado, começa a ser uma função mais institucional de representação da Assembleia, e não tenho registros, nenhum, até este momento, de ter chegado de algum sítio do país que o deputado A ou B foi a uma escola e o que fez foi uma agenda partidária do seu partido, que é legítima, mas não neste ambiente, ou seja, de haver só o cuidado de haver a representação. Aquilo que aconteceu em Famalicão foi, de facto, um regresso ao passado. E eu entendi, enquanto, enfim, depois de refletir também com os meus colegas daqui da Comissão, de que nós temos o grosso das sessões em janeiro, até o dia 21 de janeiro. E que seria importante fazermos esta reflexão, porque senão corremos aqui o risco. Eu tenho mais 5 sessões agendadas do Parlamento de Jovens, já fiz uma, tenho mais 5. Quer dizer, eu não estou disponível para ir fazer o discurso do PSD para essas escolas. Mas se os outros partidos fizerem o discurso dos seus partidos, então é uma selvageria e voltámos atrás com um fator contrário. É que quando fazíamos os discursos dos partidos, tínhamos o contraditório ao nosso lado, porque havia debates nas escolas, havia representantes de outros partidos. Agora, estar deputados sozinhos, não é? Quer dizer, a fazerem discursos partidários dentro das escolas, eu não parece seja adequado, e fiquei mais surpreendido ainda por ser quem é. Porque foi alguém que, enquanto presidente desta comissão, pugnou sempre exatamente por isto que eu estou a dizer. Por esta, defendeu esta linha de evolução e defendeu sempre muito que o cuidado cada um de nós deve ter no sentido de assegurar a representação institucional da Assembleia nas escolas e não a partidária. E por isso, quer dizer, acho que para mim o que é importante aqui é fazer este ponto de situação agora, e o apelo que eu faço ao Sr. Presidente, enfim, e a todos nós é que façamos um pouco de pedagogia junto dos nossos deputados que vão às escolas, todos os partidos, eu surpreendo-me de ser um deputado repetente, com o passado tem, mas nem, pronto, isso não há parte, não interessa. Mas todos nós temos deputados novos nos nossos grupos parlamentares e se calhar este é um bom alerta, porque eu acho que não faz sentido é passar-se, repetir-se novamente aquilo. Já nem sequer vou à questão de levar uma comitiva lá para dentro, não sei o quê, mas isso tem a ver com as funções, não sei o que mais. A mim preocupa mais é a forma como se está e o papel que se está a desempenhar lá. Porque, como nós sabemos, tudo aquilo que o Sr. Deputado António José Seguro quiser dizer ao país, pode dizer lá à porta da escola. Não me parece que se... à entrada, à saída, tudo bem. Não me parece que o deva fazer, enquanto dirigente partidário, numa sessão do Parlamento dos Jovens.
Obrigado, o seu ponto está claro. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Miguel Tiago, uma vez que também é um deputado mais antigo desta comissão, chamamos assim. E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro me apelou justamente a isso, mas eu depois pontuaria e daria depois a palavra também aos outros colegas inscritos, nomeadamente ao Sr. Deputado Rui Santos, que já se inscreveu. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que foi dito corresponde integralmente à verdade. E o PCP tem subscrito sempre esta opção. Porém, eu julgo que não devemos transpor de forma quase de papel químico a ideia de que não vamos em representação parlamentar para a limitação de expressão livre do deputado quando é questionado. Aliás, sempre houve entre nós, os diferentes deputados que participam no Parlamento dos Jovens, uma espécie de convenção não escrita de que o deputado vai em representação da Assembleia, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem toda a razão, mas que se for confrontado com uma pergunta sobre uma situação específica, desde que faça menção clara de que está a transmitir a sua opinião e não a de mais ninguém, e que existem outras diferentes, e é, por exemplo, muitas vezes sou confrontado, e julgo que seremos todos, com perguntas sobre questões da atualidade. E, depois de fazer aquela intervenção inicial, que é, portanto, meramente descritiva sobre o funcionamento da Assembleia, faço questão de dizer, olha, vocês estão-me a fazer uma pergunta que implica que eu responda com a opinião do meu partido, chama a atenção para o facto de existirem outras posições e, aliás, a riqueza da democracia parlamentar também assenta nessa diversidade. E julgo que todos somos obrigados a fazer isto para não dar a ideia de que o deputado se transforma em autómato quando vai a uma escola. Porque devemos responder, se somos confrontados pelos estudantes, devemos responder, e se nos perguntarem a posição de outro partido, eu, também já me aconteceu, e o que é que o outro partido acha disso, eu até tento, sem ironias e sem, até descrever, porque estou ali a representar a Assembleia, mas não deixo de ser um comunista, não é? Pronto. E o Sr. Deputado António José Seguro não deixa de ser um membro do partido chamado socialista. Pronto, o que eu gostava ainda assim de dizer, é questionável mais para mim a forma como é feito, porque eu não sei o contexto específico, se aquilo foi alguma pergunta que lhe foi dirigida, se o seu deputado fez este disclaimer, entre aspas, antes, talvez tenha feito, eu não sei. Eu imagino, e era perfeitamente legítimo que assim o tivesse feito, se fosse questionado, por exemplo, sobre a negociação dos 4 mil milhões, que julgo que foi o tema principal, explicar, atenção, esta matéria tem dissenso na Assembleia. Portanto, o que eu vou dizer a seguir é a interpretação do PS e não de todos os partidos. E depois discorria sobre isso. Eu julgo que isto era plausível. Já me questiono mais sobre a entrada de televisões e órgãos de comunicação social para dentro da sala do Parlamento dos Jovens para fazer cobertura das intervenções, o que também não sei se é da responsabilidade direta do Sr. Deputado, e o que também não me gera uma resposta direta, no sentido de dizer que a partir de agora tomamos a decisão que não entram televisões atrás dos deputados do Parlamento dos Jovens. Porque, por exemplo, há órgãos de comunicação regional que às vezes vão lá, e eu acho que devem lá estar. Acho que é justo que quando um deputado se desloca a uma escola, o Setubalense, ou o Jornal do Pinhal Novo, ou seja o que for, vá àquela escola ver. E, portanto, também me parece, se permitimos isto e até valorizamos isto, que também pode ser estranho dizer, então agora não entra a SIC, a RTP e a TVI. Portanto, há aqui um conjunto de matérias muito difíceis, que eu julgo, compreendendo as questões do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e avalizando-as, aliás, pela minha experiência, como verdadeiras que são, porque foi essa sempre a convenção, não deixar de não esquecer que existe ainda assim também esta margem, não é? Eu tenho dúvidas que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quando confrontado com uma questão para a qual tenho que expressar uma opinião, não diga, pá, atenção, agora vou dar a opinião do meu partido, não, por isso, não virar as costas aos miúdos, não é? Pronto, tudo bem. Tudo bem. É por isso é que eu estou a dizer, tudo isso, para mim, é muito mais questionável, mas Emílio, tudo isso, para mim, é muito mais questionável do que o conteúdo. Portanto, julgo que devíamos...
Temos em diálogo, senão isto...
A minha única, pronto, minha única intenção com a minha intervenção é não entrar na liberdade do deputado expressar o que entender, desde que faça as salvaguardas. Julgo que é, aquilo que o Emílio colocou de parte, que é a comitiva e as televisões, é aquilo que para mim até é mais duvidoso, mais do que o conteúdo. Devemos tentar harmonizar aqui uma posição, eu também acho que a postura foi mais correta do que eu estava à espera. Pensava que iam entrar muito mais agressivos. Acho que sim. Devemos tentar aqui harmonizar uma forma deste problema não surgir, sem limitar... Não digo porque, pronto, de facto, as expressões utilizadas pelo Sr. Deputado António José Seguro podiam gerar também animosidades grandes, não é? Mas ainda bem que não. Ainda bem que vamos tentar... fazer com que não aconteça de novo da parte do PCP. O limite é este, não pode haver limitação à intervenção livre do deputado quando questionado sobre isso. Tal como também não pode haver comício na intervenção que apresenta o Parlamento. Isso para mim também é evidente. E esse, aliás, eu julgo que a convenção sempre foi esta. Pronto, nunca tínhamos sido confrontados com uma questão desta natureza. Sinceramente, sim. Vejo com dificuldade.
Senhor deputado, creio que está claro. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Santos. Falarei depois, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é para sublinhar algo que parece que se esqueceram. É que as declarações do Sr. Deputado António José Seguro resultam, tal como mostra a peça da TVI, em resposta a uma questão que lhe foi colocada, uma questão em que era claro a atribuição de um pensamento e de uma acusação ao Partido Socialista. Esta era a nota, o primeiro sublinhado. O segundo sublinhado é que acho que nós devíamos era enaltecer o facto de um líder de um partido dar importância à organização e à realização do Parlamento Jovem. Acho que é a primeira vez, se não nos falha a memória, que um líder de um partido em funções vai ao Parlamento Jovem. E, portanto, acho que isso é positivo, se não é, ainda bem, mas deve-se sublinhar, peço desculpa, deve-se sublinhar o facto dos líderes dos partidos se predisporem a fazê-lo, e acho que isso só é positivo. Relativamente ao resto da discussão, Sr. Presidente, quem manda entrar ou retirar as televisões das salas, etc., é com certeza o dono do espaço, não somos nós, deputados, que dizemos, olha, a televisão agora não entra, fica lá fora, sai, as rádios, por amor de Deus, acho que isso não faz sentido. E percebemos bem o ridículo e o alcance das acusações que estavam a tentar inicialmente, é verdade que agora houve um recuo, e sublinhamos esse recuo, mas percebemos bem qual era a intenção. A intenção era censurar, claramente, a liberdade de expressão de um deputado. E, portanto, isso é a sua interpretação, é a nossa. A minha interpretação é que tentaram claramente fazer isso e condicionar. Ora, não faz sentido, não parece que faça sentido. É uma atitude, direi que, até ofensiva. Nós não somos a RTP, nós não somos a RDP, somos livres e, portanto, podemos dizer aquilo que quisermos. Muito obrigado.
Do ponto de vista histórico e também do ponto de vista da questão concreta, e está também feita a posição do partido, do deputado que, de certo modo, era objeto. Eu vou situar, para que não haja dúvidas, qual é o âmbito da nossa discussão como fiz ontem. Foi, aliás, assim que eu entendi o alerta de que fui objeto por parte do seu deputado Emílio Guerreiro, e que eu prontamente despachei e que agradeço, bem como da senhora vice-presidente Neuza de Sena, e que não tem, nem de pouco, perto nem de longe, qualquer intenção censória, mas apenas, como aqui foi posta, a definição de uma prática entre nós, como colegas, quanto, enfim, um mecanismo de autorregulação quanto à forma como entendemos este espírito. E por isso mesmo, ontem, quando marquei a relação, disse que não está aqui minimamente em causa. Nós estamos a julgar o que o Sr. Deputado António José Seguro disse ou não disse, mas, a partir deste exemplo, regularmos o nosso procedimento futuro, é isso que está em causa. Bom, há aqui coisas que eu creio que nós podemos controlar e outras que são um pouco incontroláveis. Mas também podemos disciplinar-nos. Pronto. É evidente que se vai um líder partidário, isso tem uma exuberância, enfim, pública que não tem se for outro deputado, isso é evidente. Ou até outro ex-líder partidário, por exemplo, se o Dr. Mário Soares fosse aqui deputado, ou o Dr. Marcos Mendes fosse aqui deputado, e fosse, se calhar, levava imensa gente atrás. Enfim, se o nosso ex-colega de Francisco Louçã fosse a uma escola, se calhar também levaria muita gente. Bom, se for outra pessoa, menos. Isso tem a ver com a projeção política das pessoas. Agora, pode haver, de facto, alguma cautela e acho que abertamente devemos discutir entre nós. Também quanto à comunicação social, a presença ou não da comunicação social, eu revejo-me naquilo que disse o deputado Miguel Tiago e que aqui também tinha comentado. Também já uma vez fui a sessões, estava lá o Jornal de Paredes, bom, também, mesmo que eu dissesse alguns disparates, ficava ali circunscrito a Paredes, ou algumas coisas que pudessem ferir os ouvidos, enfim, obviamente se tiver uma rádio nacional, um jornal nacional, uma televisão nacional, isso tem outra repercussão. Mas isso nós não controlamos. E acho que também é do nosso interesse que o Parlamento dos Jovens seja conhecido. Infelizmente, se calhar o que acontece é que se nós aguarmos as nossas intervenções, depois eles não cobrem, o que é de facto lamentável. Nós temos procurado que o Prémio dos Jovens e a atribuição dos prémios da comunicação social cubra e não cobre. Porquê? Porque quando não há sarilho, não há notícia. Isso é uma coisa lamentável. Agora, eu creio que nós podemos e devemos ter algumas cautelas e que devemos reafirmá-las entre nós, ou então cada partido é livre de fazer como muito bem entender. Primeiro, Eu creio que, de facto, as pessoas não se devem fazer acompanhar de comitivas partidárias, exuberantes, porque isso altera o cunho da representação, altera a qualidade em que estamos presentes numa sessão, e, portanto, e dá logo um tom também a quem está a participar, diverso daquilo que é a sessão do Parlamento dos Jovens. A sessão do Parlamento dos Jovens não é uma sessão nossa, em que nós somos deputados e eles ouvintes. É uma sessão em que nós os vamos ajudar a serem eles os deputados. Bom, é esse o nosso papel ali. O nosso papel é um pouco como professores de formação cívica. Nós estamos a estimular o debate entre eles e não tanto nós a sermos o vetor do debate. E, portanto, é esse papel. Por outro lado, também acho importante que figuras de cartaz vão, como aqui o seu deputado Rui Santos exaltou, não é a primeira vez que líderes vão, enfim, se o deputado Jerónimo de Sousa for, isso, se, como se calhar já terá ido no passado, e o Paulo Portes também já fui, portanto não era líder na altura, quando fui, mas portanto não, isso, agora, eu creio que é importante que também deixam um degrau, não é? Quer dizer, que deixam então que façam o exercício da humildade por inteiro e, portanto, que cumpram com sobriedade esta missão. É evidente que depois existe sempre uma certa margem de imponderabilidade. Eu já tive aqui relatos de deputados até do meu partido que foram interpelados e tal, até por um professor da escola no meio da sessão e não sei o quê, e depois o professor virou as costas e foi-se embora, nem ficou para ouvir. Quer dizer, isso são coisas que fazem parte da imponderabilidade, da liberdade de expressão e, portanto, nós sobre isso não temos. Temos é que acertar entre nós qual é uma certa deontologia comum que cumprimos ou não, ou então corremos o risco de rebentar por completo com o Parlamento dos Jovens e a sua finalidade, se cada partido, portanto, é isso que procuramos. E, portanto, eu agora abro o debate. Pela ordem, Sr. Deputado Anilza de Sena, depois Sr. Deputado Luís Fazenda, Sr. Deputado Miguel Seifert, de novo. Ah, quer? Ah, está bem. Então, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, dou-lhe em primeiro lugar. Sim, senhor. Sim, senhor.
Eu queria só, enfim, dizer algumas considerações relativamente ao que foi dito e dizendo, Miguel, eu não sei porque é que estavas à espera que fosse mais duro, porque, não, tem a ver com a preservação do programa, não é? Porque, e com certeza farás essa justiça que eu também faço a ti, é que são muitas sessões por ano e pegamos num programa, esta comissão pegou num programa que tinha 50, 70 escolas e que neste momento tem 800 e tal. Porquê? Porque foi entendimento de todas as pessoas, de todos os partidos, que valia a pena fazer este caminho. Não é? Quer dizer, e por isso aqui custa-me um bocado, quer dizer, que isso não seja, digamos, uma preocupação de todos. E é, quer dizer, e é. Quer dizer, o que nunca existiu foi, de facto, comícios. Eu nunca vi nenhum líder partidário levar um candidato à Câmara no conselho daquela escola, lá para cima, dentro da escola, o dirigente local, etc, etc. E como nós estamos até em ano de autárquicas, o meu alerta tem a ver aqui, isto a ver se isto pararmos para aqui. Vamos todos refletir um bocadinho. Isto não é uma questão de recuo, não é uma questão de ser ridículo, não é uma questão de ser ofensivo. Porque, ó Rui Santos, para ser ofensivo, para o Rui Santos tem sido ofensivo várias vezes, nomeadamente comigo, mas tem um problema. A mim só me ofende quem quer, não é? Pá, quem eu quero, pá, você não me consegue, quer dizer, e nem perante esta coisa é capaz de deixar isso. Mas é um problema que não é meu, é um problema seu, pá, eu fico bem com isso. Acho, fundamentalmente, a mensagem que eu queria deixar antes de sair é que vale a pena preservar o programa nos moldes em que ele tem decorrido. Várias vezes figuras cartazes fizeram-no e isto não aconteceu. E eu gostaria que não voltasse a acontecer. Porque a cada um de nós, à nossa escalazinha, mais pequenino, também temos os nossos degraus. E eu vou a Ronfe, e se eu for a Ronfe, com o candidato do PST de Ronfe, é uma coisa diferente do que eu não levar. É uma freguesia, não é um município, mas é, sejamos claros, não é? E eu não vou fazer isso, eu acho que nós não devemos fazer isso. E o alerta que eu faço, e que deixo aqui, que já deixei dentro do meu partido aos meus companheiros, e queria partilhar convosco, e esta oportunidade que o Sr. Presidente me dá, é que isso...
Eu acho que o Emílio Guerreiro põe um ponto importante. Eu acho que a disciplina quanto às comitivas é uma regra que nós podemos assumir entre nós. Porque isso distorce por completo o tom. Não é? Isso distorce por completo o tom em que lá está.
E são promoções locais, têm o seu peso, têm as suas identificações, as pessoas gostam de aparecer na televisão, e por isso é que... Porquê é que nós sabemos que eles foram todos? Porque aparecem todos na televisão, apareceram... Quer dizer, pá, mas quer dizer, é o que eu digo, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, não é com o programa Parlamento dos Jovens que se vão ganhar autarquias, juntas freguesias ou câmaras municipais. E eu espero que ninguém pense que é a partir daí, e sobretudo não comprometam este programa, porque senão para o ano os convites já vão ter outro pendor. Quer dizer, porque vão lá ver, as escolas são corpos orgânicos e vivos, e vão vendo como é que isto evolui. Nós agora já não temos as solicitações, como ainda o ano passado tivemos, nós queremos 2 ou 3 deputados. Que as escolas aprenderam e foi difícil, o Miguel sabe. Ah, mas antigamente era todas, não é? Foi difícil, foi preciso o Parlamento, a Comissão ser dura. E tivemos alguns colegas nossos que furavam, porque eram deputados do distrito A, B, C ou D, que não eram da Comissão de Educação e que às vezes não havia esta telecomunicação, e chegava lá um deputado a representar a Comissão de Educação e aparecia lá o seu conterrâneo de outro partido e dizia: eu também quero fazer o debate, porque ainda achava que havia o debate. Ou seja, se isto é um caminho que se foi fazendo, caminhando, não vamos estragar aquilo que foi sendo feito até agora. E peço desculpa por esmaçar este tempo de almoço, mas acho que era agora importante, porque o maior número das sessões são agora no mês de janeiro. E por isso acho que é importante ter aqui algumas regras informais entre nós, pelo menos.
Com certeza não.
Senhor Presidente, eu prescindo, uma vez que o deputado Emílio Guerreiro desenvolveu tanto tempo, eu ia referir muitos dos pontos que ele referiu e, portanto, prescindo da intervenção.
Sim, senhor. Senhor deputado Luís Fazendo.
Como eu reflexo, Sr. Presidente, é mais de 2 minutos. Há idas de deputados e dirigentes partidários das escolas fora deste programa.
Claro. Quer dizer, só se repete se os partidos quiserem. Se os partidos não quiserem, não se repete, porque como o senhor deputado disse, e muito bem, não é? Eu também já fui à escola sem ser no Parlamento dos Jovens. E aí vou em função partidária. Não é? Claro, vamos fazer isso. Claro. É isso, portanto, nós só temos é que assegurar a disciplina, até porque temos outro risco, que eu agora me estava a correr enquanto estava a ouvir. Eu, de facto, porque isso depois também, a televisão depois cria um paradigma, e cria um paradigma errado, porque depois há 300 escolas que viram, não é? E depois querem replicar na sua escola aquela cena, não é? E aquela cena é um mau exemplo, não é? Pronto, nós também temos de ter cautela sobre isso, não é? Não. Eu normalmente faço o disclaimer e eu digo, olha, e fulano diz não sei o quê.
Nós aqui devemos acordar entre nós, é que dizemos aos nossos colegas que vamos, quando nós mandamos, nós pedimos para ele, toma lá atenção, que isto é assim, é assim. Quando há imprensa local, há um jogo que essa atenção deve ser redobrada, não é?
Uma são as comitivas partidárias e outra é nós comunicarmos aos colegas que vão o seguinte: no programa Parlamento dos Jovens, os deputados são eles, não somos nós. E nós estamos lá a ajudá-los ao debate entre eles. Não é? Portanto, nós estamos, quer dizer, não, e portanto, se um líder partidário quer ir fazer uma sessão, tem, tem toda a legitimidade para fazer, mas deve fazer fora do contexto deste programa.
Mestre. Também não se esqueça que as sessões têm duas partes. Mas na fase das perguntas, as perguntas são todas políticas.
Claro.
E nós ali, o que eu costumo dizer é precisamente isto. Atenção, que essas perguntas são dirigidas a um deputado do Partido Comunista que tem uma posição tal, isto trata, e
claro,
há outras posições, mas aí tem que haver algum espaço para
nós. Sim, sim, isso é evidente, isso é evidente. Isso todos temos.
Agora, daí, levar o Presidente da Câmara Local. Bem, eu fui dos principais opositores à escola que se estava a criar, na altura do Partido Socialista, de levar governadores civis, dirigentes regionais da educação e presidentes da Câmara.
Está claro, nós não podemos fazer mais do que isso. Estão reafirmadas as orientações do programa e nós confiamos no bom senso dos colegas e, sobretudo, pedimos que transmitam aos nossos colegas de fora da Comissão e que ainda tenham outras práticas ou outras memórias de outros tempos, ou que confundam isto com sessões que às vezes vamos todos na nossa carreira já fizemos em escolas, que não é a mesma coisa, e portanto, sim. Eu sei. Por isso mesmo. O pedido que eu faço, nomeadamente ali das partidárias, é o seguinte. O Parlamento dos Jovens agradece muito a distinção dos líderes participarem. Mas quando façam esse exercício, façam a humildade por completo. Não é? Portanto, vão de sapatilhas e de facto macaco. Pronto, na medida do possível, Muito obrigado, só isso. Eu creio que toda a gente entendeu a minha metáfora. Muito obrigado.